Alô, Pelô!
Eu entro, que emoção!
Esses negros maravilhosos!
Foi Deus que quis!
Mas tem o Olodum, sim. Como é que não tem o Olodum?
Segue o Baba!
Olá, torcedores! Começamos agora a edição 154 do Segue o Baba, o podcast do GE que acompanha a dupla Bavi. Eu sou Rafael Teres e hoje eu estou acompanhado por uma dupla de Thiagos, Thiago Lemos e Thiago Pereira. Fala aí, meus consagrados.
Fala, Teles. Fala, Thiago Pereira. Seja bem-vindo aqui. É um final de semana emocionante, que pode terminar muito bom para o Vitória e pessimamente para o Bahia, né? São extremos aí. Vamos ver como é que a dupla Bavi vai se comportar neste domingo, né?
Muito boa tarde, Teles. Muito boa tarde, Lemos. Faz tempo que eu não vi um podcast, né?
Foi ainda na época do Bavi em Pauta ou você já participou?
Não,
também
já
do
participei
Segue o Baba?
Do Segue o Baba, participei dos primeiros Segue o Baba. Eu acho que o meu último foi com Walter Biscoito.
Lá para a edição 10, 15 ainda, bem no começo.
Faz tempo. Acho que foi início do ano passado. Eu tenho a impressão que foi Juan que me limou, mas eu tô igual Vitória conquistando acessos e castor.
Coincidentemente ou não, você retornou na ausência de Juan, então deve ter sido sim.
Tá vendo?
Ele que fez esse veto aí. Vamos providenciar uma troca, tirar Juan do Segue o Baba de forma definitiva e trazer Thiago Pereira para cá. Vamos falar bastante de Bahia e Vitória hoje, como o Thiago Lemos antecipou. Um fim de semana, um domingo mais precisamente, bem importante para a dupla Bavi. O Vitória entre campo primeiro. Às 18 horas, lá em Novo Horizonte, ele visita o Novo Horizontino com a chance de confirmar o acesso, né? É a terceira vez que o Vitória vai entrar em campo para confirmar o acesso. Um pouquinho depois, 30 minutos depois, às 18h30, aqui na Arena Fonte Nova, tem Bahia Atlético Paranaense, uma briga lá no outro extremo da tabela, o Bahia briga para se manter na Série A. Vamos começar falando do Bahia, que entrou em campo ontem, a gente está gravando na sexta-feira, o Bahia entrou em campo na noite de quinta-feira e tomou um sacode do Cuiabá. Thiago Lemos, você acompanhou o jogo? Por que o Bahia tomou esses 3-0 do Cuiabá? O que é que aconteceu na Arena Fonte Nova?
Foi um conjunto de fatores. Eu poderia analisar da seguinte forma. Uma partida fatídica que todo clube sofre um dia, um jogador é expulso e tal. E aí fica sem poder de reação. Mas o Bahia não... Ele paga caro com esse jogo porque ele não fez por merecer durante o campeonato, né? Ele não pontuou o suficiente para ter uma margem de erro. E uma sucessão de erros. Primeiro Camilo Cândido, que erra no lance, depois comete o pênalti, a bola seria gol. Melhor deixar que o gol acontecesse, senão não teria sido expulso. Depois, na minha opinião, há o erro do Rogério Ceni. Aí o Biel, que é substituído, sai de campo e comete um exagero, né? Passa do ponto. E isso também mexe com o foco dos jogadores, né? E aí o time se perdeu no segundo tempo. O Cuiabá cansou de ficar ali atrás, foi pro ataque. O Bahia, o Ceni tentou mexer, fazer mudanças, não funcionou nada. E aí pagou caro com a escolha pelo Matheus Bahia, na minha opinião, que entrou muito mal e teve culpa ali nos dois gols, né? É um jogo que o Bahia, os jogadores vão precisar resolver essa situação emocional para a continuidade do campeonato, ou para mim sacramenta rebaixamento. É um jogo, é aquele divisor de águas e nesse caso foi negativo.
O Bahia teve um jogador expulso aos 20 minutos, ele perdeu o Camilo Cândido, mas acho que o Bahia já não vinha jogando bem até aquele momento, né? E aí o Ceni opta pela entrada de Juba. Thiago não concordou com essa troca. E você, Thiago Pereira, o que você
acha? Acho que ele fez o que ele podia fazer naquele momento. Matheus Bahia não é um jogador que apoia muito bem e perdendo por 1-0, mesmo com 1-0, precisando vencer para você se afastar do Z4, empatar e virar para se afastar do Z4, você não pode abrir mão de atacar, perdendo de 1-0, nunca. Então ele optou por um jogador que já tinha atuado como lateral no Sport. Juba atua de lateral no início da carreira dele no Sport, depois é adiantado para jogar como meia esquerda. Então ele confiou nisso. Juba tem experiência nessa posição, talvez ele me entregue mais poder ofensivo do que Matheus Bahia conseguiria dar se eu colocasse ele no lugar de Biel. Eu acho que ele pensou corretamente. E o Bahia melhorou, depois da expulsão, depois das substituições, o Bahia melhora, tem uma chance de empatar, não consegue. E no segundo tempo faz um jogo meio morno até que ele decide arriscar tudo. Ele tira, desmonta o esquema com 3 zagueiros que ele fez, ele coloca Ademir, ele coloca Ratão e pensa, bem, vou pro tudo ou nada. Só que nessa de tudo ou nada ele acabou ficando com nada realmente.
O tudo ou nada era exatamente o que o Cuiabá queria. E tava esperando ali já, né? Durante todo o segundo tempo, o Cuiabá ficou bem fechadinho, esperando a chance de contra-atacar e contra-atacou muito bem. A gente já viu o Cuiabá fazer bastante isso no campeonato.
Só para complementar, Thiago, Eu acho que se o Bahia não tivesse tomado o gol, ele poderia ter feito essa substituição. Mas Biel e Cauli dividem a responsabilidade de criação do time. O time tomando 1-0, precisa ganhar o jogo, tudo bem. É preciso fechar o espaço, mas ele já tinha 3 volantes em campo. Ele poderia desfazer do esquema com 3 zagueiros, colocar até o Rezende de lateral, um falso lateral ali pela esquerda, e puxar o Iago. O Iago estava jogando de atacante. Qual a utilidade do Iago fazendo a função do Tassiano, né? E aí manter o Biel. Eu acho também que ele cita na coletiva que o Biel errou no lance, né? Do gol, do lance do pênalti. Marcou errado. Acho também, não sei se ele pensou, não, tá marcando mal, vou trocar o jogador aqui. Mas eu acho que nessa situação que o Bahia precisava vencer o jogo, e ele fala que ele costuma perder mais jogos porque ele tenta ganhar, então tinha que arriscar. Eu acho que ele demorou demais de arriscar, entendeu? E a manutenção do Biel era fundamental. O Cauli cansou, o Bahia ficou sem poder de fogo.
Eu acho que Cauli, na verdade, já entrou cansado. Foi um jogo muito abaixo do Cauli. E sobre a escalação, o Cuiabá jogou na segunda com o Santos. E ele fez um jogo muito parecido, é porque a expulsão é o divisor de águas. A expulsão muda muito o cenário da partida. Mas até aquela expulsão, o Cuiabá fazia um jogo muito parecido do que fez com o Santos na segunda-feira. Eu acho que faltou talvez ao Rogério fazer essa leitura. O Cuiabá é um time que se defende com 3 zagueiros, é um time que explora muito as laterais. Então, se eu concentrar o time com 3 volantes, talvez eu foque o jogo no meio e não consiga nem explorar as costas dos alas e nem conter essas subidas do Cuiabá. Acho que faltou a ele, talvez, essa leitura. Agora é fácil, né, falar. O Bahia já perdeu. Mas talvez um atacante no lugar de Tassiano, um Ademir, um Ratão, alguém que pudesse cair pelas pontas e explorar esse corredor, talvez fosse a melhor opção. Mas, como eu disse, agora o Bahia já perdeu, é muito fácil falar.
Outras questões que chamaram a atenção no jogo, né, aí já pro lado comportamental, fora do campo e bola. Primeiro, a reação de Biel depois da expulsão. Ele saiu destemperado, saiu chorando, chutou garrafa, deu murro no banco de reserva, ficou ali sentado, foi direto pro vestiário, né? Só depois que ele tomou um banho, parece que se acalmou e volta para campo. O que é que vocês acharam da reação de Biel? Foi um pouco fora da curva ali, ou é isso mesmo? Mostrando indignação, isso é importante?
Claro que tem a questão do calor do jogo, o cara não quer sair com poucos minutos, né? E guardando as devidas proporções, o Biel e o Cauli são para o Bahia o que um craque é para um time grande, né? Para um time que está brigando por título. E ele se sente nessa responsabilidade de resolver o jogo e se viu ali saindo. Normal, mas acho que ele passou muito do ponto, né? Chutar garrafa. Ele poderia, inclusive, ir no vestiário, né? Ele chorou e tal. Então vai no vestiário de forma contida que ninguém perceba, mas ele saiu do campo já aborrecido, mostrando a todo mundo. E numa situação dessa, eu acho que é mais complicado ainda. Se o Bahia tivesse uma situação confortável no campeonato, não teria tanto peso, não é isso?
A coletiva de Ceni ajuda meio que a elucidar, né, a confusão que Biel teve. Ele achou que ele saiu porque ele era o mais novo.
Ele era o mais novo, exatamente.
Aí talvez essa revolta dele, estão me tirando, não é por qualidade, não é porque eu estou produzindo em campo, não é pela arrumação do time, é só porque eu sou o caçulinha.
Sim.
E não é, o Ceni leu o jogo e pensou... Eu não posso deixar um jogador que não recompõe tão bem com um jogador a menos. Eu tenho que recompor e tenho que conseguir continuar atacando. Então, Biel era a escolha mais lógica. Talvez Cauli, mas Cauli é o jogador mais diferente que o Bahia tem. É o jogador que pode produzir algo fora da caixinha. Então, você não pode abrir mão de Cauli aos 20 do primeiro tempo. Então, para mim, a escolha de Ceni foi acertada. Eu tenho que tirar Biel e tenho que colocar um jogador que faça o que ele não faz. Que recomponha bem e que continue fazendo o que o Biel faz, que é produzir ofensivamente.
O torcedor pode até não concordar com a escolha de tirar Biel, mas Ceni deixou bem explicado o que ele fez, né? Você tem direito de não concordar. Sim. Mas a explicação Ceni deu, botou todos os pingos nos is ali na entrevista pós-jogo, que tá lá no site, tá no ge.globo.br. Se você não viu ainda, você pode clicar lá e conferir tudo o que Ceni falou. Outra coisa que você encontra no ge.globo.br é a confusão que teve no final do jogo, né? Terminou o jogo ali, o Gilberto bateu boca com o Matheus Bahia. E aí o Gilberto queria ir na torcida, alguns jogadores não queriam ir, ficou aquele bate-boca no meio de campo, terminou indo o Gilberto e depois indo todo mundo atrás. Os jogadores se aproximaram da arquibancada, trocaram uma ideia ali, não sei bem o que é que deu para ouvir, mas a torcida falou um monte ali para os jogadores, eles ouviram, fizeram aquele símbolo de raça, né, de bater no braço assim. Que vocês acharam? Os jogadores tinham mesmo que ir lá prestar contas com a torcida ou não? Não era a hora?
Eu acho que sim. Eu acho que foi temerário. aquilo ali pode descambar para uma confusão generalizada muito fácil, um rastilho de pólvora. Mas eu acho que os jogadores do Bahia tinham que ter essa hombridade, tinham que ter essa responsabilidade de chegar ali naquele bancado e falar, ó, eu tô com você quando ganho e tô aqui também para dar a cara a tapa quando eu perco. É, não tô de má vontade, não tô sem receber dinheiro, sem receber salário, tô tentando aqui fazer... Não, jogamos bem, perdemos e tô aqui para dar a cara a tapa ouvindo a crítica de vocês e... Pelo que os jogadores, dá a entender que os jogadores falaram, a gente vai dar a volta por cima.
Sim.
Faltam três. É, dá pra ver Gilberto fazendo isso. Faltam três em casa.
Pedindo apoio pros próximos jogos em casa. Mas eu acho, assim, é uma decisão muito corajosa. Só que eu fiquei pensando, não há diálogo ali, né?
Não.
É o torcedor gesticulando, xingando, chamando o time de pipoqueiro e os jogadores tentando se defender. E eu fico na dúvida se é uma decisão acertada. Como você mesmo falou, poderia descambar pra algo sério, né? A gente lembra que a 2 anos, teve aquele
no começo do ano passado.
Aquele ataque nas proximidades da Fonte Nova, né?
Fevereiro do ano passado, Bahia e Sampaio Corrêa.
Exatamente.
Então essa relação da torcida com o Bahia, né? De amor e ódio, e ontem foi um momento de ódio. Se o Bahia consegue a recuperação ganha do Atlético Paranaense, aí eu acho válido. Volta lá, fala com os caras, né? Conversa ali e tal. Mas e se perder? O que é que vai acontecer? Eu fico com medo disso.
Eu fico na dúvida também. Acho que o Thiago tá certo, não vou dizer qual. Não, Thiago Pereira, eu concordo no ponto que ele fala, de os jogadores mostraram hombridade, de fato. Mas me incomoda um pouco, assim, principalmente porque foi Gilberto que puxou pra ir pra ali. E Gilberto, pra mim, ele tem um pouco dessa liderança forçada. Não é uma liderança natural, acho que é uma liderança um pouco exibicionista, assim, de gritar no vídeo do bastidor, de ir lá na torcida nessa hora, sabe? Não é o meu tipo de liderança, eu gosto mais da liderança tranquila, da liderança silenciosa, do cara que lidera no exemplo. Gilberto, por exemplo, com a bola em câmara não jogou nada. Então não adianta você não jogar nada durante a partida, você tomar 3-0 e depois você ir lá, dar uma de grandão, indo conversar com a torcida, ou sabe, só botar a cara ali. Ele pode ter só entrado por um ouvido e saído pelo outro.
Agora, me permita acrescentar algo. É uma coisa que a gente não viu em 2021, quando o Bahia caiu. Quando o Bahia caiu, nenhum jogador quis dar a cara a tapa. Muito pelo contrário, teve um momento no Bahia Internacional, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, que os jogadores não quiseram falar com a imprensa.
Falaram com a imprensa, é verdade.
Nenhum jogador assumiu ali a responsabilidade e falou, não, a gente pode ficar tranquilo que a gente sabe que a gente não jogou bem e a gente vai fazer de tudo para virar esse momento. Todos passaram como se não tivesse acontecido nada com o Bahia. Simplesmente pegavam a roupa deles, vestiam e iam para casa. Pelo menos esse elenco, pelo menos com o episódio ontem, pode ser forçado ou não, como você disse, mas pelo menos esse elenco deixa transparecer que está incomodado. É algo que a gente não viu no último rebaixamento.
Verdade.
E Teles, rapidinho, Teles, você falou sobre o Gilberto. O Canu é um exemplo dessa liderança orgânica, né? Que é um cara que está sempre em coletiva, no intervalo, pós-jogo, ele está sempre falando e sempre assumindo, né?
Sim.
Pede desculpa à torcida, ele estava lá ontem também.
Pentele o árbitro.
Também, tem essa parte. Mas é um exemplo de jogador que não só por ser o capitão, mas que conquistou essa liderança, né? Eu acho que a torcida vê o Canu como um líder. O Gilberto, acho que não.
Perfeito. Vocês falaram que o Gilberto apontou para a torcida dizendo que faltavam 3 jogos. Ele se referiu aos 3 jogos em casa que o Bahia ainda tem para fazer. Que a Fonte Nova tem sido, pelo menos vinha sendo até essa partida, eu acho que o principal ponto de apoio do Bahia nessa luta para se manter na Série A, né? O time tinha ganho os últimos 3 jogos, não tinha nem sofrido gol. Rogério Ceni chegou a poupar o time em jogos fora de casa para apostar tudo nos jogos da Arena Fonte Nova. E aí vem esse tropeço agora. E aí, para as próximas partidas, ainda dá para confiar na Arena Fonte Nova?
Eu estava conversando com o Lemos há pouco, antes de começar o podcast, e eu falei, essa derrota para o Cuiabá obriga o Bahia a buscar, pelo menos, uma recuperação fora de casa. E esse jogo pode ser o contra a América, que já está rebaixado, já não tem nenhum objetivo no campeonato. Então a Fonte Nova pode ser o ponto, o propulsor, a mola propulsora do Bahia para evitar o rebaixamento. E esse jogo contra a América pode ser o jogo que vai fazer com que essa partida, esse desastre contra o Cuiabá, não tenha um peso tão significativo assim na tabela.
Vou listar aqui os próximos jogos do Bahia até a reta final do campeonato. Tem o Atlético Paranaense em casa, o Corinthians fora, o São Paulo em casa, América Mineiro fora e Atlético Mineiro em casa. Então tem aí no caminho 2 times que já não brigam por mais nada, né? O América Mineiro, como você citou, que já está até rebaixado, e o São Paulo também, que já bateu 45 pontos, está praticamente salvo do rebaixamento, foi campeão da Copa do Brasil, tem a vaga na Libertadores garantida. É um jogo aqui na Arena Fonte Nova, então são 2 jogos mais tranquilos. Mas o próximo adversário do Bahia é o Atlético Paranaense, é o jogo que mais importa agora. O Rogério Ceni falou bastante desse jogo na entrevista coletiva. É, o jogo do triunfo, só vencer importa, a gente precisa ganhar esse jogo de qualquer jeito.
Complicado, o Matheus entrou muito mal. Se ele mantiver os três zagueiros, eu acho que pode ser o próprio Juba, né? É, não que o Juba tenha feito um jogo muito bom, mas a estratégia que o Rogério queria de ter o Juba dentro da área e defendendo, ela pelo menos funcionou. Nos momentos que o Bahia chegou à área, o Juba estava lá também. É, o Rian perdeu espaço com o Ceni, né? Então acho que não tem chance. E uma outra alternativa, eu acho que o Matheus não deve ser escalado, ele entrou muito mal, não só nesse jogo, contra o Palmeiras ele errou, o lance do gol do Palmeiras foi um erro do Matheus Bahia, de passe. É, entrou mal também em um outro jogo, eu acho que contra o Fluminense, não tenho certeza agora. E o Rezende pode ser essa terceira alternativa, mas aí ele vai mudar o que está fazendo, o que tem feito, né? Não sei, acho que pode ser, ele deve manter o Juba, minha aposta seria essa.
É, eu acho que ele vai manter a estrutura base e vai fazer o simples. Matheus Bahia na esquerda, Tassiano volta no lugar de Acevedo e vamos pro jogo, vamos tentar ganhar. Eu acho que vai ser isso que ele vai fazer o simples na esperança de conseguir pelo menos que o acréscimo de Tassiano dê esse impulso que o Bahia precisa.
Vou só acrescentando que eu esqueci de falar sobre a parte mental, né? É, eu acho que muito mais do que treinar nesse, até porque tem pouco tempo de treinamento, é o Bahia cuidar do foco. É da concentração e não sentir entrar nesse jogo como entrou nos outros jogos, né? Focado, não como entrou contra o Cuiabá ou contra o Cruzeiro, mas nos jogos na Fonte Nova que venceu. O Bahia chegou a ser competitivo. Quem foi o último adversário do Bahia?
Grêmio. Fora de casa? Contra o Grêmio foi competitivo, né?
Então manter o espírito de competitividade e o foco, senão vai complicar.
Vou escalar aqui um provável Bahia então, antes da gente passar a bola para o Vitória. O Bahia pode então ir para campo com Marcos Felipe, Gilberto Canu, Vitor Hugo e Matheus Bahia na esquerda. E aí o meio de campo vem com Rezende, Iago Felipe e Tassiano. E Cauli ali mais próximo dos atacantes Biel e Everaldo. Pode ser esse o time do Bahia. Então lembrando que o Bahia entra em campo às 18h30 contra o Atlético Paranaense na Arena Fonte Nova. É, um pouquinho antes, às 18 horas, a bola já vai estar. O Vitória já vai estar em campo contra o Novo Horizontino, né? É, o Vitória que joga pela terceira vez, ele vai entrar em campo com chances de acesso, confirmar o acesso ali. Nas últimas duas partidas foram dois empates no Barradão. Deixou a torcida ali um pouco chateada, a torcida queria comemorar perto dos jogadores, mas pode ser que esse acesso venha agora fora de casa, e tá muito simples, vamos passar aqui as contas rapidinho. Se o Vitória vencer ou empatar, ele sobe no apito final, faz a festa lá em Novo Horizonte, depois pega o avião, vai ser recebido com festa aqui no aeroporto de Salvador, Thiago Lemos vai para lá cobrir, porque ano passado fui eu que fui cobrir o acesso, então já tô empurrando para ele.
Eu fui domingo e o Vitória não subiu, tá vendo?
Então o Vitória só precisa de um empate ou uma vitória fora de casa. Se ele perder, ele ainda tem chance de subir na rodada, mas não no domingo. Ele vai precisar esperar chegar na terça-feira, que tem o complemento da rodada com jogos de Criciúma e Juventude. Basta que um dos dois percam para que o Vitória confirme esse acesso. Mas vamos torcer para que seja já no domingo, né?
É isso. E importante o Vitória ter esses dois momentos, né? De confirmação do acesso em um jogo. É, claro, o torcedor do Vitória quer que o Vitória confirme acesso e título, né? Mas e fazer a festa do título na penúltima rodada contra o Sport em Salvador, no Barradão. Com o acesso já garantido, né? Com alívio do acesso. Acho que o Vitória, o próprio Condé falou em entrevista coletiva, é um time equilibrado. O Novo Horizontino joga o jogo da vida, né? Então deve ter a mesma postura que o Juventude, que o Vila Nova. Agora com o fator casa, eles têm sido fortes em casa, mas o Vitória soube pontuar fora de casa. É um time que fez 24 pontos fora de casa, né? Segunda melhor campanha como visitante. Então, pra mim, o Vitória confirma o acesso. Vou garantir aqui. Até porque eu perdi a minha aposta, lembra? Falei que o Vitória subia até a 35ª rodada, então vou confirmar. Pelo menos um empate o Vitória consegue, já no domingo.
O bom do Vitória conquistar o acesso domingo e o título no próximo fim de semana é que o torcedor já vai se habituando ao verão que tá chegando, né? Ensaio, encavalado com outra festa. Então já vai aquecendo.
Semana em semana.
Já vai aquecendo pra chegar no verão daquele jeitão.
Segunda-feira faz a festa no aeroporto e sábado faz a festa no Barradão, né?
Isso, sábado, é.
Mas o que vocês acham que tá acontecendo com o Vitória? O Vitória teve duas chances já de confirmar esse acesso e não conseguiu. Foram dois empates em casa. Eu lembro só de ansiedade. É por aí a ansiedade tá atrapalhando ou o Vitória caiu de rendimento dentro de campo mesmo por outros fatores?
Não, eu acho que a ansiedade é um fator preponderante. Não tem como você estar perto de algo que é inédito para a história do clube e você não ficar ansioso, você não ficar nervoso por aquilo. A possibilidade do primeiro título nacional do Vitória. É normal que os jogadores entrem em campo com esse peso e sintam a responsabilidade chamando, tipo, opa, e aí, não posso vacilar, não posso errar, tenho que dar conta do recado porque é o primeiro título do Vitória. Acho que contra o Vila Nova, isso ficou bem evidente. O Vitória começou, o primeiro tempo do Vitória foi muito ruim.
Muito ruim.
O Vitória foi dominado por Vila Nova e escapou de sair pro intervalo 2-0, porque Lucas Arcanjo faz uma defesa incrível.
Isso.
E no segundo tempo ele joga um pouco melhor e consegue um empate. Também não conseguia invadir a área do Vila Nova e consegue de um chute para lá de feliz do Mateuzinho. Acho que a ansiedade nesse momento é o principal adversário do Vitória. Não é nem Novo Horizontino, nem o Sport, nem o Criciúma, nem o Juventude, nem qualquer outro que esteja no G4. Ansiedade é o principal rival do Vitória.
A bola queimou no pé dos jogadores, né, no primeiro tempo. Eu não vi tanto isso contra o Juventude. O Juventude é um time realmente que marca muito bem. Mas contra o Vila Nova, o Vitória tomou o gol muito cedo e tentando resolver, nada dava certo. No segundo tempo, o Condé mexeu no time, o time melhorou. Mateuzinho no meio campo, né? E aí se soltou mais, mas assim, o Vitória conseguiu empate quando ninguém mais esperava, né? O Vitória fez uma pressão e não conseguiu empatar e no final conseguiu fazer o gol. Mas assim, é um time que... E aí lembrei aqui, tava tentando lembrar disso aqui. Antes do jogo começar, o Ítalo Rodrigues, o diretor de futebol, perguntou ao Dudu, e aí como é que tá? Aí ele falou, tô nervoso, quero que acabe logo. Ele, né, desfalque, e é um jogador, pra mim, muito importante. Ele fez falta, porque principalmente... Mudou o entrosamento ali no meio campo, né? O Rodrigo Andrade virou segundo volante, o Matheus primeiro. E com o Dudu, o Vitória conseguia chegar com mais facilidade no ataque. Ele volta agora, eu acho que Thales vai mencionar até isso. Os retornos do Vitória, né?
Perfeito, o Vitória tem o retorno de Dudu, mas ele perde o Rodrigo Andrade, que cumpre suspensão, e perde também o Edson Lucas na esquerda, que tá lesionado. Como é que vocês montam o Vitória aí? Hoje, o Léo, quando ele estava dando entrevista, a entrevista lá no ge.globo.br, ele falou um pouco sobre isso. Lamentou as lesões, mas disse que conviveu com lesão a temporada inteira, que ele já está mais que acostumado, e que ele está pronto, o time está preparado para entrar em campo e conseguir o resultado. Negou jogar pelo resultado, né? O Vitória, o empate classificou o Vitória, mas ele deixou claro que não vamos jogar com regulamento, não vamos com retranca. O Vitória vai jogar como jogou todo o campeonato. Como é que vocês acham aí que dá para armar esse time do Vitória?
Eu acho que tem um retorno também importante para o Vitória, que é o do Yuri Castilho.
Perfeito.
Acho que os pontas, eles renderam muito pouco. Até o Mateuzinho, que fez o gol, ele não fazia uma grande partida contra o Vila Nova. Mas os pontas do Vitória produziram muito pouco nas últimas rodadas. E o Yuri Castilho, que se machucou e perdeu os últimos jogos, ele tem essa capacidade física de puxar o marcador e levar ele. Mesmo que não seja com dribles elásticos, mas ele consegue levar na força, na velocidade, na raça. Ele consegue chegar na área e eu acho que ele acaba complementando o estilo de jogo de Léo Gamalho. Acho que o retorno de Yuri Castilho é muito importante para esse domingo.
Yuri Castilho ficou fora de dois jogos e Léo Condé tentou substituir ele com três estratégias diferentes, né? No primeiro jogo ele foi com o Matheus Gonçalves, que não jogou bem. Aí ele tenta o Zé Hugo lá no decorrer do jogo. E no jogo passado, contra o Vila Nova, ele começou com o Mateuzinho aberto por ali. Aí não deu certo, ele chega a inverter, ele bota o Giovanni Augusto para jogar aberto e descentraliza o Mateuzinho. Também não deu certo, aí ele foi para as trocas, foi colocando o Zé Hugo em campo e tal. E não deu certo, realmente. O Vitória não conseguiu jogar bem esses dois jogos. Então tem esse retorno para lá de importante. O Yuri Castilho teve uma lesão muscular e tá recuperado e vai para a partida. Você pensa parecido, Lemos?
Concordo. Ele tentou, piorou muito o Vitória no primeiro tempo, foi ainda inverter o Oswaldo também. O Oswaldo estava bem pela direita, ele inverteu e ficou, Vitória ficou 20 minutos sem conseguir fazer nada. Depois ele voltou atrás. E o Mateuzinho, a gente tem um histórico da Série B, ele foi mais jogador como meia, né? O Mateuzinho é meio atacante, mas ele tem esse poder de carregar a bola, que eu acho que é importante, de levar o time do meio para o ataque. Não tem tanta força para fazer a jogada na linha de fundo. O próprio Zé Hugo tem mais, né? O Oswaldo é um jogador mais técnico, tem mais inteligência para isso. Então eu acho que quem vai perder esse espaço aí é o Giovanni, né? O Giovanni entrou, foi titular, mas não brilhou. E o Mateuzinho volta pro meio campo, até porque o jogo fora de casa, contra-ataque é importante. Velocidade, o Mateuzinho traz isso.
Eu queria falar também sobre o Mateuzinho, uma coisa que assim, foi um jogador que não mexeu muito os olhos durante a Série B. Acho que não é um jogador com muito refino técnico. Acho que, por exemplo, o Vitória subindo pra Série A, acho que é um jogador que não tem muito espaço, mesmo na rotação. Mas ele fez uma Série B de entrega, assim, e de polivalência, que foi muito importante. Eu lembro que a primeira partida dele foi contra o ABC, fora de casa ainda, logo na segunda ou terceira rodada. Ele começa jogando pela ponta direita. Ele também jogou meio campista centralizado. Jogou aberto pela esquerda e jogou até de lateral esquerdo, de ala esquerda, né? Então, assim, foi um cara que percorreu quase todos os setores possíveis ali pra ele no campo. Foi um cara que entregou muito pro Vitória nessa Série B, acho que é um cara que fica marcado aí na campanha do acesso. Foi o camisa 10 do Vitória.
É.
Contra o Mirassol, ele tava de zagueirão. Ele salva o chute.
É verdade,
de Camilo.
É verdade. Ainda teve isso.
Ele foi importante, né? Um jogador que, quando foi contratado, ninguém acreditava muito. Ele também não acho que seja para a Série A. No máximo, o banco ali. Mas foi um jogador muito útil, né? Dentre alguns outros. E aí eu lembrei que a gente estava falando dos problemas nas laterais de lesões, né? Como a defesa do Vitória, o miolo de zaga do Vitória, rendeu esse ano, né? Porque o Vitória sempre tinha problemas, então são pelo menos um problema ali na lateral. E o Camutanga e o Wagner Leonardo deram conta do recado. E aí, quando não conseguiu segurar a onda, o Lucas Arcanjo, né? Que fez uma ótima defesa no primeiro tempo e garantiu ali o resultado.
Você estava falando de apostas, o Vitória foi muito feliz nas apostas que fez na Série B desse ano. Ele aposta em Mateuzinho, que entrega pontos importantes. Ele aposta em Dudu, que vira um titular importante. Ele aposta em Matheus Trindade, que também vira um titular.
E jogadores de pouca badalação, pouco conhecidos.
Jogadores, né? Que estavam em séries inferiores. É. E muitos até não estavam jogando no seu clube de origem. O Vitória traz. É. E
o próprio Yuri Castilho, né?
Exato, estava no Cuiabá. O Edson Lucas, o Edson Lucas era do Retrô.
Veio da Série D,
E acabou virando titular do Vitória, gente, na Série B. Pulou uma divisão e conseguiu dar conta do recado.
O Vitória foi muito assertivo nas contratações. Você citou duas contratações aí. Dudu e Thiago Andrade, e Matheus Andrade. Eles vão ser titulares pela quarta vez. Nos outros três jogos que eles foram titulares, o Vitória nem tomou gol. O Vitória ganhou do Ceará de 1-0 e empatou com Atlético Goianiense e Mirassol. Então, a dupla que... quando precisou jogou. O Vitória tem uma trinca ali no meio de campo, né? Eles dois e o Rodrigo Andrade. Sempre tem dois deles jogando e eles se viram muito bem. Independente de quem é que tá fora, eles conseguem entregar resultado. O Léo Condé já falou bastante sobre isso também. Vou dar um pitaco aqui, então, de time titular do Vitória, que pode aparecer em campo aí no domingo. Lucas Arcanjo, Railan, Camutanga, Wagner Leonardo e Zeca. Dudu, Matheus Trindade e Mateuzinho. Yuri Castilho, Oswaldo e Léo Gamalho. É por aí, não tem muito o que inventar, né?
Pra mim, sim. Essa escalação, fazer o básico que já vem sendo feito e tá dando certo, e torcer para esse acesso no domingo. Para o torcedor não aguenta mais, né? Já tem duas semanas aí postergando, o torcedor quer comemorar.
Eu vou te falar que nem a gente, porque a cada vez que o Vitória entra em campo com chance de acesso, o pessoal às vezes não sabe, mas a gente monta toda uma estrutura de acesso aqui também, né? Não é só o jogador que fica concentrado, que vira um dia especial para ele. A gente que tá trabalhando no jogo também. Então a gente se prepara, a equipe é reforçada, é hora extra, e faz plano disso, plano daquilo, e toda uma preparação, e o acesso não vem. E aí a gente vai lá e guarda tudo e se prepara de novo pro próximo jogo. Então vamos para a terceira partida aí de mega operação, acesso do Vitória. Tô com o Thiago Pereira, espero que saia dessa vez, que eu não aguento mais fazer essa operação. Véio.
Vai sair. Vitória vai conseguir pelo menos um empate e vai confirmar esse acesso aí com gol de Léo Gamalho, vou arriscar. E aí, concordam?
Você tá bem, né? Já garantiu que vai ser, agora tá garantindo até de quem vai ser o gol. Como é que vai ser esse
positivo
gol aí também, já que você já tá tão... mandinar.
Léo Gamalho tem 100% de aproveitamento nos pênaltis, né? Então vai ter um
golzinho de pênalti. E é o quê? 1-0 Vitória ou 1-1?
1-0, 1-1. Acho que o empate, até porque já resolve, né? Vitória não vai precisar correr atrás do resultado, então... Ele já começa o jogo na Série A. É só manter.
É perfeito.
Vou pedir escusas. Vou divergir. STJD. Eu acho que quem vai fazer o gol do Vitória é Wagner Leonardo. Aquela faltinha cobrada, o escanteio de Oswaldo.
Alternativa também.
Ali no primeiro pau, o Wagner Leonardo desvia gol.
Algo que o torcedor do Vitória viu bastante nessa Série B, né?
Bastante.
Bom, vamos lá então. A gente vai descobrir se o Vitória vai subir ou não e como vai ser, de quem vai ser esse gol. No domingo, às 18 horas, o Vitória visita lá o Novo Horizontino, que precisa do resultado. Então deve ser um jogo muito bom de se assistir. Tanto o Vitória como o Bahia vão ter aí de positivo que não vão ter os secadores, né? A torcida do Vitória vai estar concentrada no objetivo dela, a torcida do Bahia no objetivo dela, e não vai ter ninguém secando ninguém. Então, que seja um domingo bom para os dois clubes, e a gente volta semana que vem para mais um episódio do Segue o Baba pra cima, beleza? Valeu, Thiago Pereira, valeu, Thiago Lemos.
Valeu,
obrigado,
Pérez,
pela participação de vocês.
Abraço, gente.
Valeu, galera, até mais. O Segue o Baba vai lá toda sexta-feira no seu agregador de conteúdo preferido. Tamo junto e até a próxima.
Alô, Pelô!
Cadê o Elton? O Elton
que é emoção! Esses negros maravilhosos!
Foi Deus que quis, né?
Mas tem o Olodum, sim. como é que não tem o Olodum?
Segue o Baba!